Uma pessoa está perguntando como ela pode superar o medo da escuridão, porque faz muitos anos que ela dorme com uma luz acesa a noite inteira. Nos antigos mosteiros trapistas, em geral, apareciam candidatos a monge trapista que os instrutores percebiam que eles tinham medo de alguma coisa. E um trapista não deve ter medo de nada, porque ele só tem a mente na outra vida, de forma que nada aqui desta vida pode assustá-los. Mas os que chegavam não tinham esta formação. Então ainda tinham medo de alguma coisa. Alguns chegam com medo de morrer, outros chegam com medo de ficar doente, outros chegam com medo de não aguentar, não suportar a disciplina, outros chegam com medo de enfraquecer por causa dos jejuns. Enfim, tinham algum medo. E quando chegava alguém que tinha medo do escuro, o exercício era o seguinte: quando todos iam dormir e o mosteiro estava todo apagado, porque não fica nenhuma luz acesa em lugar nenhum, e esses mosteiros eram no campo, então, naquela escuridão da noite, quando era noite profunda e que todos sabiam que todos estavam dormindo, aquele que tinha medo percorria o convento inteiro no escuro. Inclusive, caminhava pelo cemitério. Porque o mosteiro, todo mosteiro trapista tem o seu cemitério, não é? Porque eles fazem voto de estabilidade. Então, mesmo depois que desencarna, o corpo continua ali, no cemitério, lá no fundo do quintal. E que ele fazia parte do percurso. Então eram mosteiros que tinham escada, não eram mosteiros que tinham alguns obstáculos. Então este, quando chegava a noite profunda, quer dizer, depois das 10h30, né, 10h30, 11h, quando não tinha perigo de encontrar ninguém, aí ele saía e ficava caminhando até 4, 5 horas, até que o dia começasse a raiar e que os outros começassem a se levantar para as orações. É assim que eles resolviam. E quando o indivíduo deixava de ter medo, aí não precisava mais fazer o exercício. Não quer dizer que em todos os monastérios se faça isto, mas não deixa de ser uma ideia, né? E uma sugestão. Sim, porque de que serve um monge medroso? Quando ele começar a encontrar as coisas que tem dentro dele, se ele for medroso, o que vai acontecer, não é? E quando começar também a encontrar as coisas dentro dos irmãos, dos outros, se tiver medo... Bom, uma pessoa estava fazendo a sintonia pela manhã, entoando os mantras, e ela viu bem rápido, teve uma visão muito rápida. Era um cavalo que colocou a cabeça ao lado de fora da cerca de arame, mas ele estava todo equipado com rédea, com lugar para ser montado, tudo isso. Esse foi o cavalo com que ele sonhou. E o cavalo estava bastante oprimido pelos arreios e tudo aquilo. E diz que a sintonia foi muito forte, que isso foi uma coisa muito forte. Então, a pessoa estava fazendo uma sintonia e querendo servir. Ela então, nos outros planos, no astral talvez, tenha encontrado um cavalo sofredor. Porque... imagine um cavalo que tem que viver cheio de arreios, de coisas, né? Porque o homem precisa montá-lo, ele precisa correr, ele precisa ser cavalo de corrida. Enfim, uma série de enormidades, né? Uma série de coisas desumanas que se faz com os animais. Então, esta que estava fazendo a sintonia viu este cavalo. E isto quer dizer que a energia da sintonia dela foi em benefício do cavalo. Ela chegou a ver o que o seu trabalho interno estava beneficiando. Muito interessante isto aqui. E aqui uma pessoa sonhou que resgatava animais maltratados, que inclusive ele com seu grupo dava de comer a esses animais. Mas um ganso foi esquecido e ninguém o alimentou. E quando eles reencontraram o ganso estava muito abatido por falta de alimentação. Então, quando nós estamos a serviço, e esse estava a serviço dos animais, né? Quando nós estamos a serviço, é muito importante a energia da precisão. Um ser em serviço não deveria nunca estar distraído. Um ser que está a serviço não deixa de ver nada, não deixa de observar nada. Está sempre atento. E ele teve este sonho que lhe mostrou que ele não observou que um ganso tinha ficado para trás, que um ganso não tinha sido alimentado. Então vejam que quando nós queremos realmente aprender alguma coisa através dos sonhos, não? E nós pedimos luz, o nosso eu interno ou aqueles que nos instruem agem com precisão, agem com rigor. E nos fazem ver exatamente a nossa fraqueza, para nós sairmos daquele estado. E esse então também foi um sonho muito interessante. Sim, porque se você sai para resgatar animais e não vê um ganso que está ali, não é faminto, isto é uma falta de precisão muito grande. Aliás, a energia está pedindo a nós todos precisão. Nós todos. Aqueles que se sentem enfraquecidos, aqueles que se sentem débeis, têm que fazer o que os trapistas faziam com os monges, à sua maneira, no seu campo. Não aceitar que estão limitados. Não aceitar que estão limitados no sentido de não quererem ser limitados num momento como este, a não ser que isso seja kármico. Mas no que depender de cada um de nós, nós teríamos que nos trabalhar para sermos o mínimo limitados possível, porque os servidores são poucos, a situação da Terra é deprimente, muito precária, e a humanidade é adormecida, e cada um de nós que acha que está desperto tem que fazer por muitos, não só por si mesmo. Então nenhum de nós pode se dar ao luxo de se entregar a fraquezas desse tipo. Já bastam as fraquezas que nós temos e das quais não temos consciência. Porque muitos de nós temos muitas fraquezas, mas não temos consciência delas. Aí temos que pedir luz para ter consciência delas, para resolvê-las também. Agora, quando nós resolvemos uma dessas fraquezas infantis, não? Como falta de atenção, quando nós começamos a resolver estas fraquezas, aí nós vamos começando a tomar consciência das outras. Daquelas que afetam aquilo que teríamos que fazer, aquilo que seria a nossa tarefa. E ali realmente, quem está no caminho espiritual, né? Essas coisas não são ditas para quem não está no caminho, mas para quem está no caminho espiritual, nós temos que olhar bem as nossas fraquezas e fazer o possível e o impossível para resolvê-las. E enquanto nós estamos fazendo o possível, nós não temos direito algum, na lei do equilíbrio, de sermos ajudados pelo cosmos. Enquanto nós estamos fazendo o possível, Porque fazer o possível é o mínimo que se possa fazer. Quem não faz o possível pode nem se considerar no caminho realmente. Está brincando de estar no caminho, brincando de estar no caminho. Então, é quando faz o possível que está. Agora, quando nós estamos fazendo o possível, chegou a hora de fazermos o impossível. E aqui, na hora de fazer o impossível, são as energias internas nossas, é a nossa mônada, o nosso espírito, ou são os instrutores, os ajudantes que nos ajudam a estar nesta terra com dignidade. Então, quando nós estamos tentando fazer o impossível e realmente não conseguimos, aí nós vamos ter a ajuda. E vamos aprender que nada é impossível. E aqueles que a esta altura dizem, eu não posso, impossível, não estão lúcidos, não estão lúcidos. Talvez já passaram do limite e não vão ficar mais lúcidos. Porque agora se trata de fazer o impossível e não o possível mais. E vocês todos estão observando, não, que a maior parte da humanidade está fora de lugar, não está no lugar que devia estar. E aqueles que estão no lugar, se preparem para fazer o impossível. Ou senão, não se considerem no caminho. Então, isto é uma reflexão não para tempos atrás. Isto é uma reflexão para agora, para hoje, para a situação de hoje, para a situação atual. E principalmente em um grupo espiritual, que é também um trabalho de grupo, alguém que não está ali para dar tudo e mais um pouco, está realmente perturbando, está realmente amolecendo, está realmente fazendo com que um néctar, um alimento, se transforme numa gelatina. Então nós temos que estar muito atentos com estas coisas. Trata-se de fazer o impossível. Então nós temos que estar preparados para isso, porque senão não sei o que vai ser de nós individualmente, se não estivermos nesta ordem de ideias, nesta ordem de disposição. E outras coisas também, não teríamos que estar preparados para enfrentar. Não só as nossas fraquezas, as nossas debilidades, né? Porque é através das nossas debilidades que nós aprendemos a ficar fortes. Porque quem já é forte já está. Já está. Agora, quem é débil está com a oportunidade de deixar de ser débil, de ser forte. E não de dizer que não pode, que não vai, não sei o quê, aquelas choradeira, que não é mais época disto. Realmente não é mais época disto. Bom, a partilha começou falando da história dos medrosos, né? Nós aqui não temos cemitério, não temos essas coisas, não, mas podemos nos ajudar a nos superar. Porque se trata de nós nos superarmos. E isto não é favor nenhum. Isto é o que nós temos que fazer. Porque veja, nós estamos no final de um ciclo humano. Estamos no final de um ciclo humano. Depois deste ciclo, quem restou, quem ficou, quem prosseguiu, quem continuou, depois desse ciclo, já está num estágio um pouco além do humano. Porque este é o ciclo do fim do ser humano como ele é. E estamos todos convidados a viver esta oportunidade de transcender o nosso estado, seja ele qual for. Então hoje, quem é um medroso deve transcender isso e se tornar corajoso. Quem é um beato deve se transformar num santo. E quem é um santo deve se transformar num Deus. Trata-se de transcender o que é, seja o que for. Então, nós teríamos que estar com isso diante de nós, porque não podemos depois dizer que não fomos avisados das experiências que iremos fazer, não é? Daqui por diante. Todos estamos muito avisados. E quem fez o pacto com as suas fraquezas, não sei que experiência vai fazer e nem quero saber, porque esse não é meu caminho. E acho que nem daqueles que tomaram uma certa decisão. Dizer que é fraco, dizer que não pode, isso nada é desculpa, porque chegou a hora de fazer o impossível. Será que a gente não compreende isto, não escuta? E isto não é de hoje que vem sendo preparado. Por alguns, não pela muita gente, porque toda essa muita gente só vai querer saber de alguma coisa quando as coisas não tiverem mais jeito. Mas quando a mãe do Xorobim do Ashram distribui as tarefas e reúne as pessoas, e as pessoas achavam que estavam fazendo muito, coitados, são cansados. Sim, porque há várias encarnações que não faziam nada. Então, nesta, de repente, faz uma coisinha e já fica cansado, já fica debilitado. Nunca fizeram nada, não estão acostumados. Então, ela dizia, mas meus filhos, se trata de fazer o impossível, não o possível. Se trata de fazer o impossível. Para fazer o possível, nós não precisamos estar aqui, ela dizia. Aqui nós estamos fazendo o impossível. E claro que ela estava se referindo também ocultamente, não? A mesmo almas que estavam em perigo. Porque era com almas que ela lidava. Falando língua humana, mas ela estava falando com almas. Então ela estava querendo dizer que até gente perdida tem que se salvar, não é? Então trata-se de fazer o impossível. E agora não tem mais por que esconder isso de ninguém. Não tem mais como esconder isso de ninguém, porque não é legal, não é dentro da lei que em um lugar como este se diga que não é possível. Claro, que a uma certa altura pode não ser, não é? Porque nenhum de nós é onipotente e a uma certa altura pode não ser, para ser feito agora. Mas não somos nós que temos que decidir isto. Não somos nós que temos que resolver que é impossível. Se for impossível, por algum motivo real, não somos nós que vamos achar isto. Serão aqueles que vão nos levar embora, para nos levarem para uma outra escola, já que esta não serviu, já que esta não serviu para nada. Então vamos levar para uma outra escola, mas não nós estarmos nessa falta de disposição. E aqui uma pessoa está perguntando como é que ela faz para distinguir com precisão se ele está sendo instruído pela energia mental ou se ele está sendo instruído pela alma ou pela mônada. Para quem que ele deve pedir ajuda? Nós não teríamos que perguntar de onde vem a ajuda para nós, se vem do nosso interior. Porque não importa se a ajuda vem da alma, se a ajuda vem da mônada, se a ajuda vem da hierarquia, ou se a ajuda vem dos nossos níveis mais profundos, isto não importa de onde vem a ajuda. Desde que venha do bem, desde que venha do lado do bem, não importa de onde vem. E a mente é muito pouco clara nestas coisas. E a mente pode, para interferir na nossa fé, começar a nos instigar de onde vêm as coisas. De onde vem a sua guiança? De onde vem a sua força? De onde vem a sua energia? A mente começa a fazer isto. E nós ficamos distraídos. Em vez de usarmos a energia que nos vem pela graça, que nos vem do alto, ficamos querendo saber quem está me ajudando. É a alma? É a mônada? É o espírito? É a hierarquia? Percebe a distração? Percebe como a gente se distrai com estas coisas? Sem querer, a gente se distrai. E não é mais tempo destas coisas. Realmente não é mais tempo destas coisas. Nós estamos sendo ajudados, estamos sendo orientados, estamos sendo instruídos. Isto vem do alto. Isto vem de níveis superiores. E se você precisar saber, você vai saber. Se é um membro da hierarquia, se é o seu espírito, se é a sua alma, o que é. Mas isso é secundário. O que importa é que a gente saiba receber com gratidão. E não querer saber de onde vem, nesse caso, não? Claro que se nós temos uma ideia, por boa que seja, devemos sim perguntar de onde ela vem. As nossas ideias, sim. Mas não aquilo que está acontecendo conosco por graça. Não quando estamos agraciados. Então, nós estamos vivendo um tempo que tem uma necessidade de síntese muito grande. Não é mais hora de conversa. Estamos para sintetizar. Porque é nessa síntese, é nessa clareza, é nessa disposição. Daí é que vem a precisão, a clareza, a força, a luz, tudo isso. Eu não preciso saber quem é que está, por exemplo, numa nave. Eu não preciso saber isto. Eu estou vendo a nave aí? Estou unido com a nave? Quero saber quem está ali? Esta nave está representando o quê? Porque a mente não tem resposta para essas perguntas. A mente não tem resposta para essas perguntas. E quem pensa que está tendo resposta está totalmente enganado. Porque você, para saber coisas reais, para você saber coisas profundas, para você saber coisas verdadeiras, não é com a mente. Não é com a mente. E você fica sabendo. Se você precisar saber, você fica sabendo. E não tem como se enganar. Porque se veio realmente da fonte, você fica sabendo. Não precisa perguntar de onde veio, nem quem foi. A não ser que a fonte te informe. A não ser que a fonte te diga como aconteceu. Para instrução tua. Mas digamos que a gente não precise daquela instrução. Que a gente precise só viver aquilo. Precisa viver e nada mais. Não tem necessidade da instrução. Então a fonte não diz. Veio, está aí, pronto. Você reconhece ou não? Reconhece, então está aí, pronto, acabou. É síntese. Não há tempo a perder. E não há energia para gastar à toa. Porque quem tem fé, nada pergunta nesse campo. E quando recebe uma explicação, quando recebe uma sugestão, quando recebe uma informação, além daquilo que já recebeu e que não sabe do que se trata, quem recebe uma informação é porque ele vai ter que aprender a instruir. Instruir a outros. Então ele, na sua formação de instrutor, pode ter certas explicações, mesmo tendo fé. Agora, se não tem fé em princípio, como pode um dia chegar a ter uma instrução? Como pode um dia chegar a ter uma informação? de algo que não seja óbvio, de algo que seja especial, de algo que seja fora do comum. Mas aí nós temos que ter uma disposição de realmente não precisarmos de explicação para fazermos o que tem que ser feito. Porque na hora que a gente tem uma tarefa, que sabe que aquilo é a tarefa e que precisa de explicação, nós não passamos pela prova. Nós não passamos pela prova e certas tarefas nós não somos capazes de assumir. Para certas tarefas nós não servimos se pedimos explicação a respeito da tarefa que nos cabe. Repito, essas coisas não são fixas e nós estamos falando apenas a título de sugestão, para que a gente não se perca aí pelo caminho, não se confunda, não pense que é melhor do que é, não pense que é indispensável, não pense que é indispensável, porque ninguém é indispensável. Quando nós não estamos, tem uma fila de seres para nos substituir. E que só não nos substituímos porque não chegou o momento. Então, nenhum de nós é absolutamente indispensável. Tem filas para nos substituir. Só que não chegou o momento. Então, vamos estar no real, não? Hoje seria o dia de nós dizermos algumas palavras a respeito da área de silêncio que nós temos em Figueira. Esta área de silêncio que é chamada de F3 e que tem como um dos guardiões, não? Visnuk. Visnuk, que é um sacerdote de Mirnajá. O que nós chamamos de F3 realmente é o silêncio. Se lá não existe silêncio, não existe F3. Porque Figueira e as áreas de Figueira não são coisas físicas, não são coisas materiais. Então, atrás desses nomes que as áreas têm, existe aquilo que as áreas são, atrás do nome. E aquilo que nós chamamos de F3 e de área de silêncio é o próprio silêncio. E tanto a área precisa de gente que saiba estar em silêncio, como também a área recebe seres que querem conhecer o silêncio. Então não é lugar de gente perfeita. É lugar também de seres que querem conhecer o silêncio, que querem viver o silêncio, ou que necessitam viver o silêncio, embora não o tenham ainda formado. Agora, esse silêncio que está lá, esse silêncio, ele está ligado àquilo que origina as raças humanas. Ele está ligado ao Manu, como diziam os indianos. Aquele silêncio está ligado ao Manu, está ligado a quem dirige as raças, a quem é o comando das raças humanas, não de uma raça, das raças todas. Só que esta ligação do Manu, das raças, é uma ligação com a energia cósmica do Cristo. Não é o Manu sozinho. Então, ali há uma união entre isto que são as raças e o que é o Cristo, o cosmos. E isto, quando está presente, isto é também o silêncio. Então, área de silêncio não é uma área de gente muda e nem de gente reprimida nas suas palavras. Mas é uma área que está tentando nos ajudar a que nós, como raça humana, nos identifiquemos com uma harmonia cósmica. Por isso que se chama área de silêncio. E é claro que quem tem consciência disto e quem está procurando isto, buscando isto, naquele monastério, porque fisicamente é um monastério também, não? Está lá no lugar certo, no lugar correto. E como tem havido rodízio naquele monastério, é bom que todos saibam. Porque mesmo aqueles que procuram F3, área de silêncio, para fazer retiro, mesmo esses deviam ter consciência disto, de onde estão. Consciência de onde estão. Que é para poderem viver o máximo que possam viver naquela energia. E ali, como está ligado ao Manu, como está ligado a tudo isto, existe uma energia que nos abre, que nos coliga com muitos padrões, padrões superiores, padrões espirituais, que nos coligam com esses padrões. E um retiro lá, um período lá, ou uma conexão com aquilo, uma ligação interna com aquilo, não? Pode nos abrir para nós reconhecermos certos padrões, que em geral, pelas vias normais, intelectuais, não se chega a reconhecer. E muitos padrões nós estamos buscando encontrar, mas não é simples encontrar certos padrões. Não é simples. E lá existe a possibilidade desta conexão com os padrões, com os arquétipos, com aquilo que é o modelo para nós naquele momento de uma certa vida, de uma certa sintonia, de uma certa experiência. Agora, tem uma energia nisto que é uma energia de dissolver núcleos arraigados em nós. Porque nós temos muitos núcleos, né, internos, interiores, e alguns bastante arraigados. Tem seres que ainda carregam núcleos da época da Lemúria. Outros que ainda carregam núcleos da época da Atlântida. E outros que carregam núcleos mais modernos. Núcleos mentais, não é? Núcleos desta raça mental. Esses são mais modernos, são mais novos. Mas esta energia para dissolver núcleos arraigados, nós encontramos com uma certa frequência lá naquela área. E Visnuk está representando a energia do sacerdócio ali. Bem, agora, para nós completarmos um pouco esta reunião, vamos ver aqui uma sugestão passada por Saruma a respeito do nosso relacionamento com os crop circles, porque temos visto também o nosso trabalho com as imagens, não? Com as fotos dos crop circles. E fomos agraciados com algum complemento vindo de Saruma, que está muito coligado com a cidade de Figueira, que está em formação, não? Todas essas coisas são preparações para a cidade de Figueira. Isso não são coisas para este mundo, obviamente. Então nós estamos sendo preparados para alguma coisa. E Saruma sugere que quando a gente vê a foto do crop circle, já que nós não somos agraciados de ver o crop circle ao vivo, não? Nós vamos vendo através da foto. Então, quando você vê o símbolo que está ali e que você não compreende, porque ele é um símbolo que diz respeito ao mundo futuro, é um símbolo que diz respeito à nossa preparação para o mundo futuro, portanto ninguém pode mesmo compreender, a não ser quem já está muito conectado com isto, mas não nós que começamos agora. Então, nós estamos diante disto, e se estamos nos preparando para uma outra humanidade, para uma outra terra, para um outro mundo, para uma outra vida, para um outro ciclo de vida, podemos usar isto que Saruma está indicando. E ele diz que esse trabalho tanto pode ser feito individualmente, como pode ser feito em grupo. Agora, quando se faz um trabalho em grupo, deste nível, nós teríamos que ter um grupo homogêneo, e não um grupo heterogêneo, onde cada um está com uma coisa. Então, para estar num grupo heterogêneo, é melhor fazer sozinho. Agora, se existe uma unidade entre os seres, fazendo em grupo, pode ter outra repercussão. Para fazer esse trabalho, teríamos que ver qual é a imagem ou qual é o crop circle que nos toca mais, porque nós somos ainda humanos, então há crop circles que nos tocam mais do que os outros. Não precisaria ser assim, porque todos têm o mesmo valor. Mas nós, pessoas normais, achamos que um nos toca mais do que os outros. Então nós teríamos que visualizar este e projetá-lo sobre o nosso ser e sobre a nossa aura. Somos um ser, não? Temos corpos e temos aura, que são prolongamento etérico, prolongamento astral, o prolongamento sutil desses corpos, aura. Então nós visualizamos aquele que escolhemos, visualizamos e o projetamos sobre o nosso próprio ser. Ser não é corpo, hein? Ser é o ser. Ser é o real. O corpo é uma coisa provisória. O ser é o real. Então nós projetamos aquilo sobre o nosso ser e sobre a nossa aura. Se nós fizermos esta projeção com a nossa imaginação, com a nossa mente, com a nossa intenção, principalmente com a nossa intenção, se nós fizermos essa projeção daquilo sobre o nosso ser e sobre a nossa aura, nós vamos começar a ter alguma revelação sobre o símbolo. Revelação não precisa ser compreensão mental. Revelação é aquilo que pode acontecer dentro de nós. Então, é um trabalho de fé também, não? E vamos então, internamente, podemos começar a perceber aquilo que temos que perceber do significado do símbolo. Você perceber o significado de um crop circle, isto é uma coisa que vai acontecer lá dentro, fruto desta projeção que você fez. Porque quando você projetou, você não sabia nada, você viu a imagem. E você projetou aquilo para dentro do teu ser e na sua aura. E nós não teríamos que estar pensando no nosso potencial de compreender. Teria só que projetar isso lá para dentro, né, e silenciar. Sem nos condicionarmos a qualquer ideia do que é ou do que possa ser. Enfim, é como se nós, como ser consciente, como se nós como ser que buscamos, enviamos aquilo lá para dentro de uma outra forma, visualizando. Visualizando e praticamente imprimindo aquilo na nossa aura. Imprimindo, porque você projeta na sua aura, você imprime aquilo na sua aura. E aí existe a possibilidade de você começar a compreender. E que é uma forma de compreender as coisas que nós não conhecíamos. Agora, aqui Saruma está dizendo que existem certas épocas, certos momentos que facilitam este trabalho. Não quer dizer que nessas épocas isto seja garantido e que em outras épocas não possa acontecer. Que pode acontecer a qualquer momento. Mas, segundo ele, uma semana ou 10 dias antes de 8 de agosto, de 8 de novembro, de 8 de fevereiro e de 8 de maio, existe um clima mais favorável. Isto não tem nada a ver com estação do ano, com inverno, verão. Não tá, aqui não está escrito verão, nem inverno, nada. Aqui está escrito, é favorável para fazer este exercício nas conjunturas 10 dias antes de 8 de agosto ou 10 dias antes de 8 de novembro, 10 dias antes de 8 de fevereiro e 10 dias antes de 8 de maio. Como certos ciclos não estão começando a acontecer diferentes, isto deve ter algum valor cíclico, estas datas, ou esses períodos, não? Perto destas datas. E ele chama isto de união de ciclos. No caso de Figueira, ele diz, pode-se apresentar um material central, esses crop circles fotografados, nas vigílias mensais, anteriores aos 8 dos trimestres mencionados, que serviriam de trabalho também para os grupos de estudos nos períodos consecutivos. Quer dizer, deve ter um grupo, ou deve ter seres que abram caminho para isto. E aberto o caminho, depois, em períodos consecutivos, isto fica mais viável para muitos. E ele diz, entre aqueles crop circles, entre aqueles símbolos, há símbolos científicos, há símbolos orantes, há símbolos de transcendência, há símbolos de cura, há símbolos de formação interna, há símbolos de resgate e há símbolos que são trazidos da constelação de Cisne para a humanidade ligada com a ciência. Então, isso são indicações que nós podemos buscar ter confirmações, não? E há símbolos de transmutação e que é previsto que nós trabalhemos com essas coisas que vêm do céu e que façamos essas projeções dos símbolos do céu, já que os homens só olham para a terra.